Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da 4ª Sessão Legislativa, da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 24 de 2014 de autoria do senhor senador Assigur Gás, aprovado em 29 de maio do corrente ano, que tem por finalidade a avaliação de políticas públicas implantadas pelo governo federal com o objetivo de analisar a política de recursos hídricos para a região do semiárido nordestino. Nesta reunião, de acordo com o requerimento número 24 de 2014, será debatido o seguinte tema: projeto de transposição de águas do Rio São Francisco e recursos hídricos para a agricultura no semiárido. Comunico a presença dos seguintes convidados: Sr. Irani Braga Ramos, secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Por favor, para a Santa Mesa, por favor. Sr. José Silvério da Silva, chefe de divisão do Departamento de Sistema de Produção e Sustentabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Chegou ainda não. Sr. Carlos Mota Nunes, especialista em recursos hídricos e superintendência de regulação da Agência Nacional de Águas. Também não. Posta à mesa, concedo a palavra, Sua Excelência, o senhor senador Assigur Gás.
Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo os nossos convidados, Carlos e doutor Irani. A proposta da audiência pública que teremos, aqui hoje na Comissão de Agricultura é de fazermos uma análise das políticas de recursos hídricos para o semiárido nordestino, destacando o projeto da transposição de águas do Rio São Francisco e sua importância para a agricultura da região. Entendo que a Política Nacional de Recursos Hídricos e as políticas setoriais para o semiárido, como a transposição do Rio São Francisco, precisam ser ativadas plenamente para atender as peculiaridades e necessidades regionais, e faço votos que tenhamos um debate proveitoso para o aperfeiçoamento desses mecanismos de gestão territorial e de recursos hídricos. Sem querer fugir do tema, mas ampliando um pouco o foco para a problemática da escassez de água que tivemos de diversas regiões do país, através, nesse momento, destaco reflexos dessa situação na economia e na vida de todos os brasileiros, em especial a vida e nas contas do povo do meu estado de Rondônia. É fato que a crise hídrica que afeta parte das regiões nordeste e sudeste do país vai custar caro para todos os brasileiros. O baixo nível dos reservatórios de abastecimento de águas e também de algumas usinas hidrelétricas, além de afetar o consumo de água, tem reduzido a produção de energia e aumentado o custo de produção nessas usinas, e que tem contribuído para a elevação do índice de reajuste das tarifas de energia elétrica em todo o nosso país. Os aumentos já foram anunciados por diversas companhias estaduais de energias filiadas ao sistema Eletrobras, devidamente aprovadas pela ANEEL. Alguns reajustes foram autorizados ainda no primeiro semestre. Alguns passam a valer a partir desse mês de novembro e outros aguardam a aprovação para entrar em vigência a partir de janeiro de 2015. Além da crise hídrica, que introduziu o sistema de bandeiras tarifárias, com repiques mensais de reajustes cobrados no mês seguinte aos gastos extras com usinas térmicas, fatores como custo de produção, de compra e transmissão de energia, além do pagamento de encargos sociais, estão contribuindo para o resgate em percentuais mais elevados. Uma amostra dessa tendência já está valendo para os consumidores da região norte. A ANEEL já autorizou a companhia energética de Roraima a realizar o maior aumento desse ano entre todas as distribuidoras, que será de 54%. No Amazonas, as tarifas tiveram um reajuste médio de 18,62%. Em nosso estado de Rondônia, que já tem uma das tarifas mais caras do Brasil, o aumento que ainda aguarda autorização na ANEEL poderá ser de até 25%. É bom lembrar que em 2013 houve redução de 18% nas tarifas domiciliar de energia elétrica e de até 32% na tarifa cobrada da indústria, da agricultura, do comércio e do setor de serviços. Essa redução foi a medida mais eficaz adotada pelo governo federal para conter a inflação no ano passado. Agora, considerando que nesse ano a energia elétrica acumula alta de quase 12%, o que deve se elevar em virtude dos reajustes que estão sendo autorizados até o final do ano, podendo chegar até a 15%. É de se esperar que também ocorra uma alta real da inflação oficial. Como equacionar essa questão sem gerar inflação, ou pelo menos manter ela sob controle, é um problema que a equipe econômica da nossa presidenta Dilma terá que resolver ainda nesse ano, com muita responsabilidade e transparência para todos os brasileiros. Da mesma forma que fez em setembro de 2013, quando anunciou em rede nacional a redução de até 18% na conta de luz para as famílias brasileiras e de até 32% para o setor produtivo e de serviços. Foi a primeira vez que isso ocorreu no Brasil. Eu comemorei esse fato na tribuna do Senado. Todos os brasileiros também comemoraram. É uma pena que as tarifas anunciadas tenham se mantido por apenas um ano. Hoje elas voltam a ser igual ou até maiores que em setembro de 2013. Portanto, essa é uma questão que tenho o maior interesse de tratar com toda a equipe da presidenta Dilma e da sua equipe econômica. Entendo que temos que criar políticas de longo prazo e não apenas paliativos para resolver um problema setorial, para maquiar uma deficiência estrutural ou para tentar driblar a alta carga tributária e de encargos sociais que formam o chamado custo Brasil. Creio que com a modernização do sistema de distribuição de energia e a otimização da prestação de serviços, junto com um bom corte nos impostos e encargos que incidem sobre a energia elétrica, teremos condições de manter a tarifa de energia estável por muito tempo e até promover uma redução no preço para o consumidor domiciliar e para o setor produtivo. No caso de Rondônia, temos alguns agravantes e condições particulares que deveriam ter uma atenção especial da ANEEL no momento de analisar os reajustes tarifários. Em primeiro lugar, Rondônia está se tornando um dos maiores exportadores, produtores e exportadores de energia do país, sem que o atendimento de sua demanda interna seja pelo menos satisfatória. Até 2010, produzíamos energia para o consumo interno e para o Acre. Nossa matriz energética era constituída pela geração a partir de usinas hidrelétricas de Samuel e diversas PCHs, e pela geração termoelétrica a partir da Termonorte e de pequenas térmicas da Guascor. Gerávamos 1.000 megawatts, consumíamos em torno de 600 megawatts e o excedente era exportado para o Acre. Nossa rede de distribuição era precária e não assegurava as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança. Com a entrada em operação das primeiras turbinas das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio e a conclusão do linhão ligando Rondônia aos demais estados, do linhão direto até Araraquara, em 2011 e 2012, aumentamos nossa produção e entramos no sistema integrado nacional, passando então a fornecer energia para todo o Brasil. Essa condição, em vez de nos favorecer, trouxe alguns prejuízos. Além da tarifa de energia não ter sido reduzida para a nossa população, perdemos a arrecadação de ICMS, uma vez que o terminal 1 da Termonorte foi desligado em 2012, gerando perdas anuais de R$30 milhões decorrente da paralisação da queima de óleo diesel. Em 2013, as perdas foram de R$170 milhões, uma vez que o Terminal 2 também ficou paralisado. em que pese todo o otimismo em torno da construção e a entrada em operação das duas usinas hidrelétricas do Complexo Madeira, em nada elas estão beneficiando Rondônia em termos de arrecadação tributária. Isso porque o princípio da tributação de energia elétrica é o fator gerador com incidência no consumo, ou seja, nas operações interestaduais de energia, o ICMS é repassado apenas para o Estado consumidor. Já apresentei uma proposta de emenda à Constituição para reparar essa injustiça e fazer prevalecer o bom senso, que é a divisão do repasse do ICMS de energia entre o Estado produtor e o Estado consumidor. Portanto, essa já é uma parte da solução para esta exceção discriminatória e danosa da regra de participação mista do ICMS, o que espero também resulte na redução da tarifa de energia paga pela população e do setor produtivo, que é o objetivo maior da nossa proposta. Essa é, por sinal, a grande questão que temos que reparar, que é o valor abusivo das tarifas praticadas em Rondônia e em toda a região norte. Não é mais admissível que estejamos a repassar os nossos rios, a represar os nossos rios, para construir hidrelétricas com alto custo ambiental e social, sem que a nossa gente, o nosso povo, não seja diretamente beneficiado. É inadmissível que tenhamos comunidades ao lado das grandes usinas hidrelétricas do Rio Madeira, sem energia elétrica, sem luz, no escuro, ou seja, com sua energia sendo gerada a partir de pequenos geradores movidos a óleo diesel, a um custo muito alto. Infelizmente, isto é o que ocorre no nosso estado de Rondônia. Por mais que comemoremos um investimento de cerca de R$33 bilhões nas usinas do Madeira, considerando que eles trouxeram muitos benefícios para a Rondônia, possibilitando, inclusive, a ampliação do programa Luz para Todos, que efetuou 50 mil novas ligações em Rondônia desde 2010, ainda temos que corrigir essas distorções que mantêm a nossa tarifa de energia elétrica entre as mais caras do nosso país. Por isso, vamos continuar lutando pela repartição do ICMS de energia para melhorar os serviços, para assegurar a regularidade e a eficiência do sistema elétrico e para reduzir ainda mais a tarifa em nosso estado. Até esse momento, a ANEEL ainda não autorizou o aumento sugerido pela Eletrobras para a Rondônia. Portanto, fica aqui o meu pedido e o meu apelo aos conselheiros e diretores da ANEEL que não autorizem esse aumento, pois ele é injusto para o nosso Estado e para toda a população de Rondônia. Vou conversar com os diretores da Eletrobras e da ANEEL. Se necessário, faremos audiência pública aqui no Senado para obter mais esclarecimentos sobre a cobrança dos valores abusivos nas faturas de energia elétrica dos consumidores em Rondônia. Precisamos conhecer melhor as justificativas da alta tarifa imposta ao nosso povo e as justificativas para esse reajuste. Entendo que a ANEEL não pode tomar essa decisão sem antes prestar esses esclarecimentos de forma ampla e restrita para toda a população de Rondônia. Principalmente, senhor presidente, por Rondônia estar, volto a colocar, num ponto estratégico de produção de energia elétrica no Brasil. As usinas do Madeira estão já iniciando a sua produção. Portanto, nós precisaríamos ter uma redução de energia elétrica. Antigamente, nós tínhamos a desculpa porque estávamos longe. Hoje, não, nós estamos gerando energia elétrica no nosso próprio estado. E ao lado das usinas, nós temos uma das energias mais caras do Brasil. Então, eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade que Vossa Excelência nos dá para fazer esse questionamento com relação à ANEEL. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado ao nobre senador Assis. Mas não é novidade, porque lá no semiárido, eu ia conversar com Vossa Excelência, fica. O semiárido nordestino, e particularmente de Alagoas, o Rio São Francisco passa no fundo de diversos municípios de Alagoas, 100 metros de um lado, 100 metros do outro, o sertanejo não tem água potável para beber. Então, isso não é um fato isolado. O que Vossa Excelência fez aqui, essa narrativa, com respeito as grandes usinas hidrelétricas que estão sendo construídas lá no Rio Madeira, e os habitantes daquela região não terem energia elétrica. Infelizmente, esse é o quadro em diversos municípios, em diversos estados do país. Mas acredito que pior já esteve. Pior não ficará como está. Bom, dando sequência, eu gostaria de estabelecer aqui um tempo de 10 minutos para cada expositor. E depois, então, abrimos o debate para os senhores senadores e senadoras. Iniciando, considerando ser o Ministério que cuida especificamente desse assunto no que diz respeito ao semiárido, eu gostaria de conceder a palavra ao doutor Irani, secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, para iniciarmos a nossa audiência pública. Tem a palavra o senhor Irani, por favor.
Bom dia. Bom dia, senadores, presidente Benedito de Lira, muito obrigado pela oportunidade. Senadora Cir, muito obrigado pela oportunidade da gente dialogar aqui com o Legislativo, com o Senado. Demais senadores presentes, senador Moca, senador Chaves, Aureliano, obrigado pela oportunidade. Eu preparei uma apresentação, vou até ser bem breve nela, serei rápido, vou falar rapidamente da nossa obra, que era o foco, né, a transposição de São Francisco e a questão da produção agrícola lá. Então, eu serei sucinto e estou à disposição para quaisquer perguntas. Bom, primeiro, vou dizer que a gente está num momento de seca, que vem desde 2012. A seca está bastante severa. Já nas nossas atuações lá no Ministério da Integração, via a Secretaria Nacional de Defesa Civil, a gente já apoiou a Operação Carro-Pipa com quase 2 bilhões de reais desde 2012, que está com uma cobertura bastante grande no semiárido. E, da mesma forma, com o auxílio emergencial financeiro do Bolsa Estiagem, que também já está chegando à monta de 2 bilhões de reais. E tudo isso por conta, inclusive, da questão da seca, e que tem, já desde 2013, afetado as vazões mesmo, inclusive do Rio São Francisco. Bom, no caso específico da transposição, do projeto de integração do Rio São Francisco, por favor. Então, para aqueles que não conhecem, a obra ela está organizada em dois eixos: o eixo leste de 217 quilômetros, o eixo norte de 260 quilômetros. Não são obras isoladas. No conjunto do planejamento da infraestrutura hídrica do Nordeste Setentrional, existe um conjunto de outras obras que dão permeabilidade para essa obra, que fazem com que ela penetre no território a água que nós vamos aduzir, para garantir a segurança hídrica da região. Então, aqui eu tenho destacado no mapa um conjunto de obras vermelhas, pintadas de vermelho, que são as obras principais, como se fossem as principais artérias, que vão derivar dos dois eixos principais da transposição, e que chegam aí a um conjunto de obras que estão pontuadas aí de azul, que são principalmente adutoras. Aí eu vou fazer um parênteses, que eu comentei que são principalmente adutoras, porque o projeto de integração do Rio São Francisco, ele é um projeto que foi concebido para abastecimento urbano e humano. Então, toda a justificativa do projeto, todo o dimensionamento do projeto, a outorga que a Agência Nacional de Águas nos deu para operar o projeto, é levando em conta o abastecimento urbano e o abastecimento humano das populações das cidades desses quatro estados que estão pintados aí: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Em condições especiais, quando o reservatório de Sobradinho estiver vertendo, nessas condições a gente pode utilizar, a outorga da ANA nos permite utilizar a água da transposição para outros usos, por exemplo, irrigação. Isso não quer dizer que a nossa obra também não beneficia a irrigação. Beneficia, porque uma operação sinérgica, integrada dos vários recursos hídricos de todos os estados com a água que vem do Rio São Francisco a partir da nossa, do projeto de integração, permite que a gente, ao aduzir água do Rio São Francisco para o Ceará, para o Rio Jaguaribe, para o açude do Castanhão, por exemplo, a gente, ao dar a segurança hídrica a partir do Rio São Francisco para o consumo humano, a gente permite otimizar o uso da água do açude Castanhão para que aquele açude, as águas próprias do Ceará, sejam utilizadas para irrigação.